Audiobook Grátis apresenta, para nós, vindos de peregrinar pelas igrejas, a luz ao er que iluminava o café era talvez desagradável. Ficaramos todos lívidos, com uma face d'orgia. Sob o tecto baixo, entre as mesas de mármore lustroso, os criados arrastavam os passos já meio exaustos, e como a sala fosse forrada de espelhos, velhos espelhos que reproduziam apagadamente os perfis, estávamos como num aquarium, exquisitos, espectadores de uma cena em que tomávamos parte, em que nos víamos a representar noutro mundo, um mundo sem data, sem tempo, sem fim. Algumas vezes dávamos com um gesto nosso, a desaparecer de súbito esburado pela falta d'aço, num pedaço de espelho, e era desinteressante, desoladoramente desinteressante. De resto, a noite fora curiosa. Éramos um pequeno grupo, dois homens que riam de tudo e pagavam a despesa, um menino, com ares de Antino Viçoso, cujos princípios todos ignoravam, um poeta obrigado a ser espirituoso, dois jornalistas, eu. Havia também um homem chamado Norio. Tomávamos uma mistura repugnante de álcoois variados e tínhamos vindo cancados de dar encontrões na última igreja. A Quinta-feira Santa dissolvera na cidade a impalpável essência da luxúria e dos maus instintos. Quanta coisa de profano, de sacrílego, de horrível havíamos visto no redemoinhar da turba pela nave dos templos. Fofias dos bairros sórdidos esmolando com a opa das irmandades para o senhor morto, bandos de rapazes estabelecendo o arrocho junto do altar-mor para beliscar as nádegas das raparigas, adolescentes do comércio com os olhos injectados rocando-se silenciosamente entre as mulheres, e mulheres, muitas mulheres, raparigas vestidas de branco de azul, de cores vivas, matronas de luto fechado, pretas quaste apagadas em panos negros, mestiças cheirando a éter floral, com gargalhadinhas agudas. Todas, o olhar ardente, todas como que picadas pela tarantula do desejo. A dolorosa cerimonta tinha qualquer coisa da orgíaco, como em geral as cerimônias religiosas deste fim de raça. Em que os instintos inconfessáveis se escancaram ao atrito dos corpos, nos grandes agrupamentos. Na candelaria, junto a uma das colunas, o rapaz que lembrava Antino tivera a lembrança de se colocar entre uma cabrocha e um alentado sujeito para verificar o escândalo, dizia ele. Em S. Francisco, o cidadão Honorio batera no ombro de uma espanhola de mantilha, apontando-lhe a porta. Para dizer-nos quando já ela se sumia, uma nevrosada, gatuna de carteiras pela Semana Santa. E nós estávamos, afinal, naquele café do carceler, perto de duas igrejas a comentar a extravagância sensual da multidão. Fazer horrores junto ao corpo do senhor morto. Mas deve ser uma delícia. Paradoxou o jovem ambíguo. Pois está visto. Gaguejou um dos desconhecidos que pagara. Nós sorreamos, fartos de igrejas e de sacrilégios, e íamos sair, quando o cidadão Honorio, que até aquele momento não falara, murmurou, tudo na vida é luxúria. Sentir é gozar, gozar é sentir até ao espasmo. Nós todos vivemos na alucinação de gozar, de fundir desejos, na raiva de possuir. É como a doença? Talvez. Mas é também verdade. Basta que vejamos o povo para ver o cio que ruge, um cio vago, impalpável, exasperante. Um Deus morto é a convulsão, é como um sinal de porneia. As turbas estrebucham. Todas as vesânias anônimas, todas as hiperestesias ignoradas, as obsessões ocultas, as degenerações escondidas, as loucuras mascaradas, inversões e vícios, taras e podridões desafivelam-se, escancaram, rebolam, sobem na maré desse oceano. Raistéricas batendo nos peitos ao lado de carnações ardentes ao beliscão dos machos sanevropatas místicas junto a invertidos em que os círios, os altares, os panos negros dos templos acendem o braseiro, o incêndio, o vulcão das paixões perversas. A Semana Santa. Tenho medo desta quinta-feira. Para quem conhece bem uma grande cidade, esse dia especial sem rumores, sem campainhas, é um tremendo dia em que os súcubos e os íncubos voltam a viver. Até as ruas cheias de sombra parecem incitar ao crime, até o céu cheio de estrelas e de luar põe no corpo dos homens a anciã vaga e sensual de um prazer que se espera. As palavras do cidadão Honorio fizeram-se em torno um expectante silêncio. O homem era pálido, de uma palidez bistrada. Estava vestido de preto e a sua mão exangue tinha no dedo mínimo como a quebrar um negro morcego daço prendendo entre as garras o turvo brilho de uma opala. Só então reparamos que não ria e talvez assustasse almas menos sépticas. Ele, de resto, após uma pausa, continuou sem que ele e Gal pedissem. Oh! Sim! Tenho medo desta quinta-feira porque vocês veem o vício aparente, o vício às claras, o vício que os jornais não noticiam apenas em atenção ao arcebispado. Eu vi o vício que se não vê e dá o calefrio do supremo horror, o vício, misterioso e devorador rodando em torno das igrejas. Há 3 anos acompanho. Ainda agora, ao sairmos da candelaria, lã estava ele na praça, fatal, definitivo, cruel, esperando. Aquela confissão era de um doente. O pequeno. Antino abriu a polpa carnuda do lábio num sorriso de flor que desabrocha. Honorio, que vício é esse? Fale. Morremos de curiosidade. O vício que ninguém vê. Conta lá. É o carro da Semana Santa, Bai, o carro? Regogou um dos cavaleiros. É boa, é muito boa. Quem sabe? Fez Honorio pensativo. Depois, num repente, há 3 anos, quinta-feira de indoenças, resolvi sair à noite. Não deveria ter saído. Neste dia a cidade visita igrejas. Além das igrejas só impressionam as confeitarias com seus balcões de bombons e os botequins. Saí, entretanto, assim de preto, com um fraque idêntico. Estive numa confeitaria, hesitei alguns minutos, e afinal, como estivesse no Largo da Carioca. Comecei a subir para a igreja da Ordem 3. E Jorge inconscientemente quase, ao deixar a confeitaria, tinha o vago desejo de ver se encontrava qualquer coisa de interessante, e estava ali, de repente, com vontade de uma perversão qualquer, com o instinto de qualquer coisa de bem baixo, de bem vil, de bem indigno, em que refocilar o meu temperamento à solta. Talvez as luzes tré-aulas, aquela gente que subia devagar e descia depressa, o cheiro de suor, de perfume barato, de cosméticos e de cera, o roçar da canalha, o com e tacto do meu corpo com outros corpos, peles de amuns ásperas umas, algumas macias, sugestionas assim os nervos do meu pobre ser talvez apenas jota do fosse o fundo de lama com que fomos todos feitos. É o fato é que ao voltar à Rua da Carioca, eu era um homem que deseja, cuja percepção da luxúria é mais aguda, cujos nervos vibram mais. Uma satã piquei e tepusrada, o relevo forte de uma anca, os eudon, trões brutais dos marçanos em traje de ver a Deus, que o que ai, dois olhos mais acesos, faziam-me parar, retroceder, pensar em frases, morder o bigode, andar devagar em torno dos vendedores de doces e de refrescos, excitado pela frescura das peles, pelos trechos de carne ocultos, com as temporãs a suar frio e um calor nas faces, uma palpitação. A vontade do acanalhamento devorava-me, e eu ao mesmo tempo que queria satisfazê-la, queria ocultá-la. Ninguém, todavia, dera ainda por aquela nevrose, quando senti perfeitamente dois olhos pregados nos meus movimentos. Onde esses dois olhos? Eu sentia bem. Onde? Voltei-me, observei, desconfiado. A turba rumorejava na semipenumbra. Não havia ali cara que me olhasse. Só, perto do chafariz, dando àquele canto uma nota anormal, uma velha berlinda com os tores arreados, parecia esperar alguém. Que berlinda, filhos! Lembrava um velho carro da assistência. Era suja, era grande, era vasta, quase um leito. Na boléia o cocheiro parecia de pedra, e os tores de pano vermelho estavam imóveis. Estaria vazia? Esperava mesmo alguém? Dei uma volta indagadora em torno, e tive, ó. Sim. Tive a certeza de que ali dentro havia uma criatura, que ali vibrava estranhamente alguém, porque assim como sentira o calor, o fluido ardente de dois olhos fixos sobre mim, a descobrir minha alma, sentia agora que a minha observação perturbava esses olhos. Quem estaria naquele carro? Quem? Um homem? Uma? Mulher? Quis falar ao cocheiro, mas, de repente, ah! Berlinda pôs-se em movimento, desaparecendo pesadamente na rua do Uruguaiana. Fiquei um instante trepidante, nervoso. Mas é um fato que quando as crises de porneia da multidão agem sobre os nervos dos fracos, esses começam por desejar seguir alguém, seja quem for, com o desejo fluctuante, o cio indeciso e como que tocado também de uma curiosidade malsã pelo vício dos outros. O carro desaparecendo causou-me uma vaga tristeza. como seria agradável o que se fazia dentro, nas suas velhas almofadas. Larguei-me para a candelaria, que me pareceu um teatro, tanta era a gente e tanta luz elétrica, e estava lá roçando-me a turba, quando vi um conhecido. Sai então, à pressa, sem lhe dar tempo aos cumprimentos e às fatais perguntas se sai, mergulhei de novo nas ruas mal iluminadas, em que o luar punha uma suave pulverização de sonho. Iria a 8. Bento, que tem um morro, arvores, mais sombras, mais recantos sugestivos, o arsenal pegado e a vista do mar, o pai de todos os grandes vícios incomensuráveis. Quando, porém, ia chegando ao arsenal, lá dei com o carro outra vez, vasto como um quarto, com o cocheiro impassível e os tores vermelhos. Ah, sombra cobria a calçada, no céu andava a lua num estendal douro pálido. Que exquisito peregrinar! Que estranha peregrinação! Abriguei-me no desvão de uma porta. Passaram-se 10 minutos assim, e era impossível apagar a ansiedade dos meus nervos a para descobrir o enigma. A berlinda parecia tremer a capota empoeirada sob o sudário do luar. Depois, rodou devagar, como se tivesse uma alma e estivesse a disfarçar uma ação alheia. Ao chegar ao escuro beco de Bragança parou, a portinhou e abriu-se, uma sombra golfou, então aí a berlinda precipitou a marcha. Deus! Que seria aquilo? Um crime? Uma extravagância? A passeata de algum crente agonizando, que tivesse feito a promessa de arrastar a sua agonia aos pés de todos os corpos de Jesus expostos? Mais a sombra? Eu amo o horror das coisas inacreditáveis. Meti-me quasi a correr pelo beco. No meu cérebro havia um escachoar de ideias. Não encontrei a sombra, o vulto que eu vira sair do carro. Ia procurá-la, de rua em rua, com a face a queimar, fui até a igreja do Rosário. Como? Não sei. O sangue latejava-me nas temporãs, veia-me suor viscoso molhava-me a palma das mãos. Quando dei por mim, tinha diante de mim a velha igreja, e ao canto esquerdo do templo, exatamente igual, tal qual, a velha berlinda. Coincidência. Há desses encontros de gente que nunca se falará, em reuniões dominadas pelo vício. Não filosofei. Porém, fui ao cocheiro, querendo saber. Olá, camarada, desocupado. Não, respondeu ele. Seco. Pago bem. Não posso, já disse. Tem alguém aí então? O cocheiro cuspiu. Para o lado. O seu, vá se pondo fora, se não quei com acento agudo é NSVS quer que lhe aconteça alguma. Fiquei sem palavra, e ele tocou. Ah, igual. Mou mais o desejo de conhecer a razão de aquelas parar do rá. Mais das à beira das igrejas era muito. Segui por onde vira perder-se a berlinda. Ainda a vejo hoje, pensava. E de fato, fui encontrá-la quasi ao fim da noite, em frente à catedral, do lado do Largo do Passo. Não me aproximei. Era melhor esperar de longe. O trecho da rua ardia em luzes, tal qual como hoje. Vendedores ambulantes serviam com estrepito refrescos e doces. Gente de preto ia, vinha, passava, desdobrando pelas calçadas negras, serpentes intérminas. Fuzileiros navais ébrios, malandros de calça bombacha, marinheiros, formavam grupos perigosos. Fora da calçada, criaturas ambíguas chispavam olhares desvairados de esguilhar, no borborinho da populaça. De repente, o e-carro começou a mover-se, foi até a Rua 7, depois, embicou para a esquerda, para o lado dos jardins. Precipitei-me. A berlinda misteriosa acompanhava um marinheiro, forte homenzarrão Hercúleo e Robin. Não havia dúvida. Era. Oh! Se era. Tá de barra vertical, vagar, devagar. O marinheiro, a princípio exia e atava. Em seguida pareceu compreender a inutilidade e cedilhabilidade de fugir, relanceou os olhos a ver se o spray tavam, e seguiu bamboleando passo, um passo a que espero chamado. Em frente ao telegrafo reto, cortou pelo jardim, como se fosse para Sores Mercado. A berlinda rodou mais depressa pela primeira quebra dos jardins, e foi em com, e o, já atravessando a rua para a rampa. Daí o rapagão estacou. O carro também, de dentro e deviam ter falado, porque o marinheiro rai. A 266 dentro da noite igual a gando. Fiquei estarrecido, com tais palpitações barra vertical. Que sentia no pescoço a afteria bater. Já a Berlinda descia lentamente, como quem dá uma volta à espera de freguês. Perto de mim, meia dúzia de catraeiros olhavam com esse ar de mordente com placência que a canalha tem para receber as fravírgulaquezas da gente da alta. Compus a fisionomia ainda gay. 4, fibou aquela do carro, hein? E, é que danada. Respondeu um dos tipos. Cá, o que admira é a resistência dela. Exclamou outro. E, como resistência? Ah, pois Vossa Senhoria não sabe? E a mulher do carro daí Semana Santa? Já está muito conhecida. Venha sempre naquele carro e chama os que lhe agra 4 decametros. 3, e vocês vão. Rapaziada não respeita. Ela paga bem. E são muitos. 1, ela só aparece na Semana Santa. Mas é até, pela manhãzinha. E recuei. Ali, naquele velho carro, rodando à beira das igrejas, uma gorgona de vício abria a falsa tragando as flores da ralé, gente que lhe servia de pasto a troco de dinheiro giga carro a um inide homens com o dastepeso pera guia daçador. Ó! O vício que se não vê. Essa creia quatro tura, essa criatura. E, há 3 anos, todas as quintas-feiras santas, acompanho a Berlinda procurando vê-la, procurando encarar o povo de luxúria, que lá dentro distende os tentáculos. Quem será? Uma senhora de sociedade? Uma perdida? Sei lá. Uma louca, uma desvairada, uma desgraçada, de que ninguém sabe o nome, de que nino eu em talvez possa reconhecer o semblante, na rua, quando passa, delicioso caso. Fez o efebo literato erguendo o corpo airoso, que recordava os páginas dos valores. Honorio pôs-se de pé. Todos nós fizemos o mesmo em silêncio. A história impressionara, e, principalmente a ele, a Honorio, ao próprio narrador. Talvez quisesse ainda rever a Berlinda. O fato é que chegou à porta, consultou o relógio, e ia despedir-se, quando de súbito esticou a mão exangue, onde a opala lembrava o perturbado brilho de sua alma. Olhem, lá está ela, lá esta. Era fatal. Ninocuin sabe o que encerra. E o segredo das vítimas? Não. E o segredo dela apenas. Espera de certo alguém. Estão vendo. Naquele pedaço de sombra, junto à igreja. Ao lado a um beco. A vítima sairá do beco. Espantoso. Já ouvi dizer que é uma mulher com bexigas, outrora bela. Um dos convidados conseguiu, disse-me, ver-lhe a cara cá através do véu. Conta que é queimada. Mas não. Outros asseguram que tem pústulas. E a lenda, a opinião geral é mesmo a de ser uma formosa senhora de alta posição. Não. Não é nada de isso. E apenas o horrível vício que se não vê, a luxúria exasperada. Nós olhávamos à sombra, nervosos, como à espera. Honorio falava em ter cortado, estava quase de cera, e parou subitamente de falar. Uma camisa branca surgira a portinhola da Berlinda, parará. Crá um adolescente. Vimos um gesto de negativa, vimos, apesar do gesto, a portinhola abrir-se, vimos o rapaz pôr o pé no estribo, ser como que puxado, e logo o ruído seco da portinhola. Mas é um crime. Gani um dos senhores que pagavam as despesas, quem sabe? Fez frio o cidadão Honorio. Nesse momento as luminárias da igreja apagaram. Acabara a visitação ao senhor morto. Havia a confusão natural nos fins de tais solenidades, gente apressada, senhoras nervosas por apanhar, conduções, homens parados a ver se lhes radimo, as mulheres, gritos mais fortes de vendedores ambulantes, estalar de chicotes, carros, chamados, pragas. E, como a rua tivesse caído na som. Brá, já se sentia o luar da noite esplendida iluminar os jardins intérminos, lá, mais longe. O cidadão Honorio despediu-se. O carro rodava. Devagar no meio da turba compacta. Era o mesmo, carro de que ouviramos a história, velho, sujo, esse vasto, lembrando a assistência, o mesmo a levar o horror desesperado, a fúria da volúpia voraz, o pavoroso mistério do vício delirante.